Entrevista.
E agora nós vamos visitar o município onde só se pode chegar por água ou pelo ar, por terra não. É o prefeito lá de Cachoeira do Arari, lá em Belém do Pará. Está aqui comigo o prefeito Jaime da Silva Barbosa. Prefeito, e aí, é só por água ou por avião? Por terra não tem como chegar, não.
Por terra se chega lá, mas também, primeiramente, tem que
pegar o barquinho.
Em barco ou de uma balsa também. É o transporte rodofluvial.
E qual é a distância da capital?
Em linha reta dá em torno de 160 quilômetros. Em linha reta de Belém para Cachoeira do Arari. Nós estimamos as nossas viagens agora, que existem umas lanchas rápidas, que são as melhores alternativas que nós temos para chegar ao nosso município, que demoram, em média, 2 horas e meia, 3 horas de viagem.
O senhor é prefeito de primeiro mandato? Não tem jeito de ser, não, né?
Terceiro mandato. Prefeito de 2005
então,
a 2012.
É um sofrimento longo.
É, sofrimento de 3 mandatos, exatamente.
3 mandatos. É. E mesmo assim o senhor vai e concorda de novo.
Não, a expectativa é que eu não concorra mais. A expectativa é que me aposente agora. Não, eu estou na eleição porque eu fui prefeito de 2005 a 2012. Eu não concorri, obviamente, porque não podia concorrer à reeleição e retornei agora em 2016.
E nesse mandato agora deu uma desistida de futuro?
Deu, porque as dificuldades aumentaram ainda mais. Ser prefeito de município pobre é pedir esmola para dois, para nós e para o município, como dizem nossos amigos, nossos conterrâneos lá de Cachoeira do Arari.
Agora, prefeito, Cachoeira do Arari, porque tem cachoeira lá ou não tem mais?
Não, a origem desse nome é porque havia uma pequena queda d'água no Rio Arari, que hoje já não existe mais, foi assoreando, e hoje já não existe. Há muitos anos atrás, eu inclusive não cheguei a conhecer essa cachoeira, porque o nosso município tem 186 anos de existência.
Agora o senhor estava me falando que os números que contam sobre os habitantes do seu município não é bem assim. O número é a menor, é exatamente isso?
Exatamente, Tairo. As estimativas que o IBGE tem feito em relação à nossa população têm sido assim, bem menor do que o que existe na realidade. É pelos nossos dados habitacionais, dados da Secretaria de Assistência Social, da Educação, da Saúde, nós devemos ter em torno de 27 mil habitantes. E para o IBGE nós temos 23.400.
Aí o senhor perde no FPM.
Perdemos receita porque já era para nós estarmos na faixa de 1.4 e continuamos com 1.2. Inclusive isso vai ser objeto de uma demanda judicial nossa, porque não dá para aguentar mais essa diferença, esse descaso da parte do IBGE em relação à nossa população.
Essa diferença dá quanto em dinheiro, professor?
Dá em torno de 120 a 150 mil. Mês, exatamente.
Para abrir mão disso.
É considerável, já resolveria bastante uma porção dos nossos problemas.
Agora vamos mostrar para quem nos ouve um pouquinho do seu município. Como está a saúde? Vai bem, obrigado ou não?
Não vai bem. A minha vinda aqui a Brasília é justamente para fazer uma peregrinação junto aos nossos parlamentares em busca de emendas para que a gente possa dotar a saúde, a nossa área de saúde, de mais recursos. A meta, nós temos um limite para trabalhar com o PAB devido à nossa população, em torno de 1 milhão e 400 mil.
O senhor tem um hospital lá?
E temos uma unidade mista de saúde.
Municipal?
Municipal. Municipal.
E como é que faz para sustentar isso?
Com muita dificuldade, fazendo alguns arranjos administrativos. Os nossos médicos que vão para lá não querem ganhar menos de R$2.000 por dia para trabalhar em regime.
R$2.000 por dia?
Em regime integral também.
É um belo salário,
exatamente.
R$60.000 por mês.
E ainda assim tem médico que não aceita, por conta das dificuldades de acesso, as estruturas também, nós trabalhamos com a saúde básica ainda, né? Então os recursos são cada vez mais escassos e a gente tem que fazer, na verdade, verdadeiro malabarismo para poder tentar deixar a saúde mais ou menos normalizada.
Até porque a tendência naquela região lá é sempre aumentar o problema da doença, né?
Com certeza, é uma área que não tem um acesso tão fácil. Historicamente, no Marajó, onde fica o nosso município, tem os IDHs mais baixos do Brasil. Com todas essas dificuldades, com todas essas necessidades, nós não temos um olhar especial da parte do governo federal, do estado agora, com a eleição do novo governador. A perspectiva, e ele já direcionou algumas ações para melhorar a situação dos nossos municípios que compõem o arquipélago Marajoara. Então a nossa expectativa, a nossa esperança é que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível a partir de agora.
A Constituição manda os municípios gastarem 15% do seu orçamento. O senhor está gastando quanto?
com a saúde, nós estamos gastando em torno de 17%.
17%.
Ano passado chegamos a 20%, quase 20%.
E aí sangra o resto por
sangra o resto outros. Porque ficamos devendo para a infraestrutura, a educação também não tem o investimento que nós precisaríamos ter. Hoje, para vocês terem ideia, a nossa folha de pessoal consome praticamente 100% do Fundeb.
Quantos funcionários o senhor tem no quadro?
No quadro, hoje nós temos em torno de 700 funcionários.
Não é muito, não?
Não é muito, porque nós tivemos essa preocupação de contratar o que for extremamente necessário, exatamente. Mas é porque geograficamente nosso município tem 49 comunidades e nós temos que manter escola nessas comunidades, oferecer transporte escolar, e aí temos que direcionar profissionais para lá, então fica difícil trabalhar com polos e a gente, por isso que demora uma contratação maior.
Não é nem preciso dizer, prefeito, que o maior empregador é o município.
Né? Não precisa dizer isso, porque na verdade essa é a realidade lá.
Agora vamos rodar por outro setor que sempre preocupa, a educação. O senhor tem quantas escolas municipais e quantos alunos lá?
Nós temos em torno de 5.500 alunos e temos 36 escolas municipais.
Quantas na área rural?
Na área rural nós temos 33.
A maioria. E aí como é que faz para esse transporte escolar por estrada vicinal, que nem sempre está em melhor situação, e recebendo R$12 por aluno transportado?
Nós temos um convênio com o transporte escolar, porque nós somos responsáveis pelo ensino fundamental.
Sim.
E o Estado pelo ensino médio, então o que ainda supre um pouco as nossas necessidades é esse convênio com o transporte escolar, que nós fazemos um ajuste e ao mesmo tempo transportamos alguns alunos da rede municipal. Mas mesmo assim, há uma contrapartida alta do município ainda para poder manter esse transporte com eficiência. Hoje nós vivemos o inverno amazônico lá e todas as nossas vicinais precisam de recuperação. Nós não temos uma patrulha mecanizada à altura para corresponder a essa necessidade.
O seu município ainda não tem uma patrulha mecanizada?
Não. Nós temos, por exemplo, trator de esteira, nós temos uma pá carregadeira e temos 3 caminhões basculhantes, que lá nós chamamos de caçamba, mas mesmo assim isso não atende a nossa necessidade, não é suficiente.
Que loucura, prefeito. Como é que o senhor faz para garantir a merenda escolar dessas crianças?
Também, nós trabalhamos a merenda escolar também com critério rigoroso, né, de preços. Contratamos alguns produtores do nosso município, né, que é a agricultura familiar. O restante, basicamente, a gente demanda de Belém, que é a nossa capital do estado. E complementamos também do que se gasta com a merenda, 30% o município tem que complementar o seu recurso.
36 centavos não compra nada.
Não compra nada. Não compra um pão careca.
Pão careca.
Você vê a ginástica que tem que se fazer. Mas ainda assim a gente consegue, com alguns ajustes, com alguns critérios rigorosos ainda de condição de gastos, direcionar uma merenda.
É sempre um sacrifício, né?
Muito sacrifício, muito sacrifício.
E a comunidade entende isso e participa, tenta ajudar?
Entende, e a comunidade tem sido parceira, embora haja a crítica, a questão política sempre. É sempre assim, a oposição que não enxerga as coisas do lado como tem que ser enxergadas, mas a gente consegue sobreviver com tudo isso. E eu diria assim, que o que ainda ajuda, faz com que a gente possa ter isso na gestão, é a parceria com as comunidades.
E aqui na CNM hoje o senhor está buscando apoio em que áreas com o pessoal da área técnica?
A CNM a gente está buscando informações na área da saúde em relação à questão do PAP, o PAP fixo nosso também, para ver de que maneira a gente pode melhorar a direcionamento de recursos, né, e também uma aplicação mais eficiente, mais eficaz. Na área de educação a gente discute muito a questão do Fundeb, porque o Fundeb basicamente a gente não tem critérios previamente definidos para direcionamento dos recursos. É provável que em março, como aconteceu no ano passado, eles, em vez de complementarem nossos retinos recursos do município, por conta de uma matemática que a gente não consegue entender.
Até porque o município e o estado entram com 90%, a União entra com 10%, mas isso, quem manda é ela, né?
Isso. No Pará, o Pará é um dos 9 municípios da federação que ainda recebe a complementação da União. Os municípios recebem, o estado recebe. Então, ao final de tudo isso, de cada exercício, eles fazem uma soma, fazem uma matemática que, às vezes, nos anos anteriores, sempre havia uma complementação a mais.
E não dá para entender a metodologia que eles
usam. Não dá para entender a metodologia. E a partir do ano passado, já começaram a retirar. Depositavam os recursos e, de repente, no mês de março, eles tiraram do nosso município em torno de quase R$400 mil. Isso criou uma dificuldade financeira que a gente teve que passar muitas dificuldades mesmo para ajustar as contas lá.
Agora, prefeito, e ação social? O senhor tem projetos, com certeza, tem programas na área de ação social.
Né? Temos.
E como é que faz para ter...
Além desses que são, na verdade, são impostos pelo governo federal, sim, que nós temos que arcar com as despesas maiores, nós criamos algumas alternativas também para atender principalmente a nossa zona rural. A nossa população lá, em torno de 60%, vive na zona rural. E há necessidade de fazer ações, por exemplo, nós temos, e aí é uma parceria que tem sido muito eficiente para nós, com o Senar, com o SENAC, para levar cursos profissionalizantes, para atender algumas necessidades imperiosas, principalmente na área da agricultura familiar. E isso tem feito com que o município colabore com seus moradores para ter acesso a uma renda maior através da própria agricultura familiar.
Está levando o profissional para atender?
Levamos em parceria com o SENAC, basicamente.
Agora, prefeito, uma pergunta que eu faço a todos os gestores que vêm aqui. O senhor tem problema de droga no seu município?
Muita droga.
Muita também?
Muita droga. Nós temos lá no município, a maioria, uma atividade que utiliza muita mão de obra é a pesca artesanal. E por conta disso, existe um consumo de drogas agitadas.
Mesmo com 65% da população morando na zona rural?
Isso, exatamente. Chega com facilidade, porque o acesso não é complicado, você chegar chega de barco, chega dentro do município, chega via rodoviária, chega via marítima. E hoje, na verdade, o que se vê, a olho nu mesmo, é o consumo muito grande, exagerado de drogas. A nossa juventude, os nossos adolescentes estão vivendo em área de risco por conta disso. Algumas ações que nós temos cobrado, principalmente do governo do estado, para que haja um controle maior nisso, haja uma ação preventiva, mas os resultados não têm sido assim satisfatórios.
E como é que o senhor trata disso, prefeito?
A gente trata com alguns programas sociais que nós criamos. Nós temos escolas de música, temos escolas, atividades culturais que para ocupar um pouco a juventude, tirar da ociosidade. Levamos algumas ações para as escolas, fazemos campanhas
educacionais. Mas o tratamento do viciado, o senhor tem?
Do viciado nós não temos. Nós não temos. Infelizmente, nós não temos.
Tem que rezar e ter fé.
Nós mandamos para algum centro lá em Belém, né, para que eles possam se recuperar. Nós temos psicólogos, temos assistentes sociais, mas um local próprio para esse tratamento nós não temos. A maioria dos nossos viciados que precisam de tratamento, de recuperação, eles vão para a capital do estado, da Belém.
Bem, você ouviu aqui pela Rádio CNM um depoimento, mais um depoimento importante de um prefeito mostrando o Brasil que a maioria das pessoas desconhecem. Aqui foi o prefeito lá de Cachoeira de Arari, lá no Pará, Jaime da Silva Barbosa. Prefeito, a única coisa que eu posso te desejar é fé, sucesso e ousadia.
Tá, muito obrigado, Tair. Eu queria, para encerrar, agradecer essa oportunidade da CNM, dizer da nossa alegria, da nossa esperança em ter a CNM como parceira, como a nossa representante maior aqui na capital federal. Se não fosse pela CNM, nós estaríamos vivendo uma situação mais amarga ainda.
O senhor vai estar na marcha em abril,
né? Estarei na marcha, não falto nas marchas, porque é o momento da gente...
E carrega os seus vizinhos lá, que são gestores também.
Está todo mundo convidado, todo mundo mobilizado para vir para cá, porque é nessa marcha que a gente consegue alcançar grandes conquistas. E não devemos deixar de participar, justamente para fortalecer cada vez mais o movimento municipalista no Brasil.
Tá bom, um abraço, prefeito.
Tá, muito
sorte.
Obrigado.